Mata bicho.
Muito bom dia, seja bem-vindo ao Mata Bicho, o programa matinal de informação da RUC. Eu sou o António Monteiro, irei acompanhá-lo na próxima hora. Via Zoom irei ter a fazer-me companhia João Assunção, antigo presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, que irá fazer o comentário à atualidade. Como sempre, iremos começar com a revista de imprensa regional. Começamos então com o Diário de Coimbra. Como destaque principal, o ataque musculado que ajuda a dominar o fogo em Penacova, as chamas que lavraram com grande intensidade desde pouco depois das 2 da tarde, ameaçando aldeias e obrigando à retirada de pessoas. O combate chegou a ser feito por mais de 540 bombeiros e com o apoio de 14 meios aéreos. Destaque também na capa do Diário de Coimbra para o Centro de Alto Rendimento em Natação, que Coimbra irá acolher. O estatuto será alcançado a partir de um protocolo que será firmado entre a Câmara Municipal de Coimbra, a Federação Portuguesa de Natação e a Associação de Natação de Coimbra. E ainda destaque para Beatriz Moreira, de bronze, no Europeu Universitário. Já no Diário As Beiras, também o destaque principal vai para o 500 mil de bombeiros que combate o fogo no concelho de Penacova. As chamas ameaçaram alguns lugares e levaram à retirada de utentes de um lar. Como imagem principal, a Cantanhede, que está a criar condições para o desenvolvimento sustentável. No dia do município, a Presidente da Câmara, Helena Teodósio, que reconheceu que é necessário satisfazer as necessidades presentes e futuras dos cidadãos. Também destaque para o Complexo Olímpico de Piscinas, que acolhe o Centro de Alto Rendimento, como já foi referido, e ainda para um livro impresso do século XVII que irá ser doado à Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. E após estes títulos, passamos então ao comentário à atualidade regional. João, muito bem-vindo e bem-vindo de volta à RUC. Obrigado por estares connosco e por, mesmo estando via Zoom, estares connosco aqui na antena da RUC. Começo por te perguntar, e porque um dos destaques nestes jornais vai para o novo Centro de Alto Rendimento em Natação que Coimbra irá receber, para além da mais-valia, naturalmente, enquanto atrativos atletas, achas que poderá também atrair mais estudantes para a Universidade de Coimbra, sobretudo estudantes atletas que possam passar a considerar a Universidade como opção para o seu estabelecimento de ensino superior, por ter este tipo de centros de alto rendimento na cidade?
Bom dia António, bom dia a todos os ouvintes da RUC e bom dia à RUC, é sempre um gosto estar de volta, embora, como disseste, à distância, estando aqui em Bruxelas a acompanhar o trabalho e a acompanhar mais uma edição da manhã da Rádio Universidade de Coimbra, é com muito gosto que me junto a vocês. Acho que a resposta a essa questão terá que ser inevitavelmente sim. Todos os exemplos que nós temos de sucesso tanto em Portugal como na Europa, como no mundo, naturalmente em países desenvolvidos, é que as universidades são polos, criam, desde logo, bons académicos. Isso é uma primeira característica. E universidades de qualidade superior criam, além de bons académicos, bons cidadãos, mas também bons atletas, bons agentes culturais, nas suas, nas suas, nos seus, nos seus campi. E a Universidade de Coimbra tem pergaminhos nesse sentido, todos sabemos bem disso. A Universidade de Coimbra, em conjugação com a Associação Académica de Coimbra, sendo o seu braço do desporto e da cultura, por história, por definição histórica, sem dúvida nenhuma que tem esse papel de poder fazer com que a Universidade Academia de Coimbra seja distinta de todas as demais que se possam encontrar em Coimbra. Para que isso possa acontecer, naturalmente, a cidade, para que a Associação Académica de Coimbra se possa desenvolver no, na sua totalidade, claro que a cidade e a universidade têm que dotar esta instituição com os recursos necessários para que isso possa acontecer. E, naturalmente, quando falamos de um centro de alto rendimento, isso proporciona ou proporcionará. Naturalmente, não só à Associação Académica de Coimbra, enquanto clube maior da região, mas a todos os outros clubes que existem na cidade e na região centro, de poder contar com um novo equipamento desportivo, onde poderão, sem dúvida nenhuma, aumentar a sua prática desportiva, mas há mais do que aumentar, poder aprimorar a sua prática desportiva. Isso é muito importante. Sabemos que a cidade de Coimbra está bem, está equipada neste, no, na questão da natação, está equipada com várias piscinas, mas sem dúvida nenhuma que um centro de alto rendimento proporciona outras condições para que os atletas possam, de facto, aproveitar e poder chegar ou alcançar um patamares mais elevados do que se não tivessem, se não pudessem usufruir de um centro deste calibre. Portanto, sem dúvida nenhuma que será uma boa notícia. E é importante sempre aquilo que afirmaste, aquilo que perguntaste, é importante sempre ter isso em conta. Acredito que mais do que nunca. Com a constante profissionalização das modalidades, a constante, podemos dizer, tirando o futebol, naturalmente, que já tem essa capacidade por si, porque tem subjacente uma capacidade económica muito diferente de todas as outras modalidades esportivas, mas cada vez mais os atletas que entram numa modalidade procuram profissionalizar-se a prazo, portanto, procuram alcançar grandes níveis de competição, mas também, também tentam complementar e acham que e consideram que é fundamental complementar esse nível de competitividade desportivo com uma formação académica de excelência, porque percebem que as suas carreiras são curtas, naturalmente, que as suas carreiras não serão para sempre, e que, portanto, terão que ter uma via alternativa, para poder continuar a sua vida profissional. E aí, sem dúvida nenhuma, que a Universidade de Coimbra terá que ser exemplar nesta nova ideia neste novo binómio entre o desporto e a formação académica, quando vemos, de facto, Portugal, e isso nota-se pelos resultados nos campeonatos olímpicos, nos campeonatos mundiais, portanto, percebe-se completamente que Portugal começa a ter atletas de várias modalidades, altamente qualificados, portanto, com essa componente académica, e que são capazes de representar com dignamente a modalidade e o país, nos mais altos patamares de competitividade. Não precisamos de ir lá para fora para dar um exemplo. A nossa Catarina Costa, da Académica, é o exemplo claro dessa mesma necessidade de complemento entre a formação académica e a formação profissional, e encontrou na Associação Académica e na Universidade de Coimbra essa possibilidade. Agora, é naturalmente preciso, sabemos que isso foi feito, é feito com muito custo, seja dela, seja de todos os que a acompanham, e é preciso que esse exemplo seja replicado. Multiplicado não só na realidade, obviamente, na realidade de Coimbra, mas na realidade nacional.
Bem, em países como os Estados Unidos da América, existem bolsas para atletas de alto nível, de alto rendimento, poderem entrar em universidades. Achas que era um vias isso a acontecer numa universidade como a Universidade de Coimbra?
O exemplo americano é naturalmente um exemplo que todos nós conhecemos, né? Que seja pela cultura, pelo cinema, pela arte, que nos chega, mas tem um fator muito importante que é preciso ter em conta. Desde logo, desde o ensino secundário, se podemos fazer essa comparação, desde o ensino secundário, a competitividade entre as escolas e as universidades. A competitividade é enorme e tem inerente um fator económico já muito, muito interessante. Estamos a falar de meios ou de estabelecimentos essencialmente privados ou com uma componente uma componente muito intensa de fundos privados, onde vêm as suas equipas. Como espécie de bandeiras da sua qualidade também académica, pelo país fora ou então pelo estado, onde pertencem. E essas competições, basta pensar nas competições de secundário ou ainda com mais intensidade das competições universitárias, de beisebol, de futebol americano ou de basquetebol, são naturalmente competições já que poderíamos já qualificá-las como profissionais ou quase profissionais, portanto, aqueles atletas estão a um passo de entrar para as grandes ligas daquelas modalidades, e portanto, obviamente, tem uma componente económica muito interessante. Eu não digo só Portugal, mas a Europa em si está muito distante desta realidade. Portanto, quem conhece, e eu tive a oportunidade de acompanhar e de estar em vários jogos europeus universitários. Já para não falar dos campeonatos nacionais universitários, quem conhece realmente sabe que não é por falta de capacidade desportiva, porque há de facto competitividade e há muitos bons atletas. Eu basta-me recordar quando acompanhei os Jogos Europeus Universitários de Ténis, estávamos a falar de atletas portanto, universitários, mas que já pertenciam ao ranking ATP, portanto, já tinham uma qualidade, já eram semi-profissionais ou muito próximos do profissionalismo. No entanto, a falta de apoio financeiro, a falta de capacidade da EUSA, no caso, de gerar rendimento, de gerar receitas com essas competições e depois para poder distribuí-las pelos próprios clubes. Sabemos, a realidade da Académica de Coimbra percebe-se isso, ou seja, estamos sempre a ir aos campeonatos nacionais universitários, aos Jogos Europeus Universitários, e isso traduz-se só em gastos e nunca em receitas, portanto, não, mesmo que os resultados desportivos sejam excepcionais, faz com que haja um entrave, de facto, no desenvolvimento destas competições, porque naturalmente, sem este fator económico que existe nos Estados Unidos, não existe essa atratividade, seja para o indivíduo, seja para o atleta, que vai apenas por reconhecimento desportivo, nada mais que isso, e para os clubes também traduz-se apenas num peso, num encargo financeiro. Naturalmente há o mérito e há o interesse de ficar e ter um bom palmarés desportivo, mas não se traduz, como se traduz nessa realidade americana que falavas, não se traduz num fator económico que possibilita depois desenvolver a própria modalidade, desenvolver as infraestruturas, tudo isso está um bocadinho, é um ciclo vicioso que faz com que os campeonatos europeus universitários, portanto, as modalidades ou o desenvolvimento do desporto universitário na Europa seja bastante distinto do desenvolvimento daquilo que existe na América. E, por natureza, sem essa componente, acredito que nunca vamos conseguir alcançar uma realidade como existe no desporto universitário americano.
Muito bem, destaque também nos jornais, como li há bocado, para o incêndio que tem lavrado em Penacova. De facto, é mais um verão em que o fogo não tem dado tréguas. Os partidos da oposição têm apontado o governo como culpado pela má gestão da situação e pela falta de capacidade para ver e antecipar esta época do ano. Pergunto-te se, de facto, para ti se trata de alguma displicência por parte do governo de António Costa ou tendo em conta que é um problema recorrente todos os anos? Se trata de algo mais, algum problema estrutural e transversal a qualquer governo que esteja no poder?
Olha, estrutural será certamente. Estamos a falar todos conseguimos identificar uma ou duas reformas fundamentais para que o problema se mitigue. Uma vez friso que se mitigue, não que se resolva, porque parece-me ser impossível que contar com um verão, ainda para mais quando estamos a compreender que as vagas de calor são cada vez mais elevadas, estão cada vez mais extensas no nosso, no, no, nas, no país, nos países do Mediterrâneo, que, portanto, parece-me ser impossível compreender um verão onde se atinge picos de 45 graus, como se atingiu aí, sem incêndios florestais. Naturalmente, estamos a falar de mitigação do fenómeno, e dos seus efeitos em relação a pessoas e em relação a bens. Em relação a pessoas, destaca-se que, de facto, podendo ter corrido tudo mal, felizmente, penso que só há a reportar aquele casal que teve um acidente de viação e o carro foi consumido pelas chamas. E, portanto, nesse aspecto foi bastante positivo. Apesar de, na, no, 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 nos bens, ter havido várias casas que tenham ardido. Mas o que é importante é, nestas reformas que cada um de nós consegue identificar, conseguir perceber que, de facto, elas para que elas sejam implementadas, precisam de um consenso muito alargado na sociedade portuguesa. Isto é, e falo de reformas que podem ir desde o cadastro obrigatório das terras. Isso, naturalmente, é bastante importante, é fundamental que o Estado consiga compreender quem são os proprietários das várias terras, tendo em conta, nos mais recentes dados, falamos que o Estado, ou sabemos que o Estado é proprietário de apenas 3% da mancha florestal portuguesa. Portanto, é uma realidade completamente atípica, se olharmos para as outras realidades europeias. Portanto, é importantíssimo saber quem são, de facto, as terras, para que depois também se possam responsabilizar pela sua limpeza, pelo seu tratamento. Mas, mais do que isso, também sabemos, o cadastrar das terras não vai resolver um outro problema. E o problema essencial é que a nossa mancha florestal, fruto de razões históricas, que não cabe agora aqui realçar, mas fruto dessas razões históricas que não se encontram noutros países europeus, é altamente parcelada. Portanto, não temos grandes porções de território, temos muito poucas porções de territórios de um mesmo proprietário que façam com que, de facto, essa terra seja lucrativa, portanto, que essa terra possa gerar rendimento ao seu proprietário. E, portanto, tendo parcelas pequeníssimas, falando de 1 ou 2 hectares, que estão presas, digamos assim, entre outros terrenos, que muitas das vezes estão divididas por entre herdeiros que não se entendam, que não se dão bem, e, portanto, que não conseguem retirar de forma nenhuma qualquer tipo de receita daquele bem imóvel, naturalmente que será impossível ter alguma solução em alguns territórios do português onde este fenómeno é mais compreensível. Portanto, já se discutiu, por exemplo, a constituição de uma bolsa, portanto, de uma bolsa onde o Estado pudesse apropriar-se dessas parcelas, podendo dar rendimento aos próprios cidadãos, portanto, aos seus proprietários de origem, mas podendo fazer territórios, terras, propriedades maiores, de forma a que elas pudessem ser mais lucrativas, ou podendo auxiliar em termos de fundos, com fundos financeiros, aquilo que aquelas terras geram. Enfim, sabemos, portanto, parece-me a mim que o problema maior tem que ver essencialmente com as pequenas parcelas de terra espalhadas por todo o país, com um Estado que tem 3% da sua mancha florestal, que é residual, e que, portanto, das duas uma, ou é capaz, esse Estado é capaz fazer com que a sua população organize o terreno, os seus proprietários organizem o terreno de forma a que ele seja mais lucrativo, que gere mais receita e por isso seja mais atrativo, ou então que tenha capacidade de ser por ele próprio, de por ele próprio gerir essas terras e fazer com que elas sejam mais lucrativas e que tenham esta capacidade de evitar ou de mitigar os incêndios florestais. Mas também sabemos, e é uma realidade que é importante que a nossa geração compreenda, vai ser um fenómeno cada vez mais frequente. Como eu disse há pouco, estou a viver aqui em Bruxelas, houve incêndios graves aqui na zona, em França. De um lado do país havia, de um lado do país aqui na Bélgica, havia inundações, do outro lado havia incêndios. Portanto, e estamos a falar de um país mais pequeno do que Portugal, em termos de dimensão. Portanto, estamos a falar de um completo, ou de uma nova realidade em termos climáticos que nos vai afetar enquanto geração, e, portanto, temos de estar muito preparados para isso. Mais do que detectar defeitos conjunturais de governo A, do governo B, há que, sem dúvida nenhuma, e a própria sociedade civil tem que compreender isso, sem dúvida nenhuma, arranjar esse consenso de, como eu disse, ou do Estado ocupar mais espaço, ou dos proprietários poderem organizar-se de forma diferente, de forma a que seja mitigado num país que vai ser cada vez mais, e vai ser naturalmente dos países da Europa, que mais vai sofrer com esta realidade no verão.
Muito bem, uma das medidas que tem sido apontada, sobretudo por partidos de extrema-direita, como o Chega, tem sido a prisão perpétua. Claro que isto é uma posição extremada, mas pergunto-te se concordarias com algum tipo de agravar de penas a incendiários que de facto sejam condenados e culpados.
Para agravar penas, um dos fatores mais importantes é compreender se esse agravado de penas vai ter algum efeito na sociedade. Portanto, se há um ramo que estuda esse fenómeno, portanto, se perceber se as penas têm um efeito prático na sociedade. Há outras razões, portanto, que possam levar à mitigação ou agravamento de penas, mas é preciso compreender na realidade, através de estudos científicos, e não apenas de opinião política, se esse resultado é alcançado com um agravado de pena. Ora, sabemos que as percentagens de fogo posto, e falo de fogo posto com dolo, portanto, desses tais incendiários que o Chega diaboliza nessa proposta, são uma percentagem também ela mínima, é uma percentagem mínima do problema. Portanto, não estamos aqui. Esse parece-me ser uma resposta que retira, sem dúvida nenhuma, o foco, a agulha daquilo que devia ser de facto as preocupações de um Estado e as preocupações de uma sociedade. Portanto, quando achamos que declarar ou agravar a pena de prisão para prisão perpétua, isso ainda tem impossível, porque na Constituição teria que haver uma revisão do Constitucional, mas retirando esse entrave jurídico, não sabemos que não, ou provavelmente não seria aí que se resolveria o problema, antes pelo contrário, não, ou seja, não poderíamos continuar a ver, apesar de ter uma prisão perpétua definida, podíamos continuar a ver o agravamento, porque os efeitos que eu disse há pouco na minha anterior intervenção continuavam a existir e provavelmente vão se agudizar ao longo dos anos. E a pergunta que se coloca é, depois de alcançarmos a prisão perpétua, não é? Daqui a 5 anos voltamos a ter uma grande vaga de incêndios, e alguém vai declarar o quê? Ou vai exigir o quê? A pena de morte para os incendiários. Enfim, não me parece ser de forma nenhuma a resposta que o fenómeno precisa. Portanto, essa mudança de foro penal não parece ser o caminho certo.
Muito bem, obrigado, João. Já voltamos a ti, mas primeiro iremos ouvir a rubrica Livros para que vos quero, que hoje nos traz As Sombras de uma Azinheira de Álvaro Labrinho Lúcio. Logo a seguir iremos então passar à revista de imprensa nacional, onde teremos também o comentário à atualidade do João Assunção, logo a seguir.
Livros para que vos quero. A importância da leitura nos dias que correm. As palavras escritas. Escritores. Editores. Leitores.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Livros para que vos quero. O livro As Sombras de uma Azinheira, de Álvaro Labrinho Lúcio, foi apresentado na Feira do Livro de Coimbra, no sábado, dia 9 de julho. Editado pela editora Quetzal, a aproximação dos 50 anos do 25 de Abril foi o mote para o autor escrever o romance, que tem na capa uma azinheira, como a canção de Zeca Afonso. Segundo a docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Cristina Rubal Cordeiro, a obra dá-nos o panorama de 100 anos de Portugal.
Não é um romance sobre o 25 de Abril. Não é um romance com os acontecimentos, as datas, as informações dessa época. É um romance à volta do 25 de Abril, que tem como pivô essa época histórica e que nos permite, a partir daí, conversar sobre 100 anos da sociedade portuguesa, ao fim e ao cabo, 100 anos de Portugal.
O romance nasce no dia em que a Revolução eclodiu. Quando a liberdade começava a despontar no país, a mãe de Catarina morre no parto, o que deixou o pai em estado de choque. A saga da família divide-se em dois momentos: os 48 anos antes do 25 de Abril e os 48 anos depois da Revolução.
A obra divide-se em duas partes, também tem duas personagens principais, uma delas, João Aurélio, que é um homem voltado para o passado, e quando lhe é dada a voz, quando o narrador o apresenta, lhe dá a voz, ele, no fundo, retrata uma época, os 48 anos que antecederam a Revolução, e depois uma mulher, Catarina, que tem o percurso exatamente inverso, isto é, que vai trazer a sua vida, as suas experiências, as suas inquietações, as suas incertezas, nos 48 anos desde a Revolução.
A personagem feminina, Catarina, tem todas as inquietações e dúvidas sobre a sua identidade e não o desencanto com a Revolução, afirma o autor.
Eu não creio que haja nenhum momento de desencanto na Catarina. O que há é momentos muitos de dúvidas, de inquietação e de interrogação sobre a sua identidade. E se a senhora professora me diz que hoje em Portugal isto não existe, eu fico muito feliz, porque eu até não me importo nada de retirar o romance do mercado. Agora, o que eu julgo é que nós estamos todos de acordo com o facto de haver hoje profundas inquietações relativamente àquilo que vai ser o futuro do país e como é que nós o vamos projetar, mesmo ao nível daquilo que esteve na base do 25 de Abril, que era a democracia.
As Sombras de uma Azinheira têm um narrador, mas o ponto de vista é o das personagens, revela Cristina Rubal Cordeiro.
Há um narrador que conta a história, mas a história é vista, a voz é a do narrador, mas a perspectiva é a das personagens. E, portanto, o narrador vai desposando o ponto de vista das personagens e vai sendo capaz de, cada vez que fala de uma realidade histórica através das personagens, vai sendo capaz justamente de se despojar, de se afastar e de dar voz à personagem que, no entanto, não fala.
Um livro que tem intervalo e fim, mas também tem outra bizarria.
Além do intervalo, que é aparentemente uma bizarria, há uma outra. É quando o livro acaba com a palavra fim. Isto não é... não é novidade nenhuma, a não ser nos meus romances, que todos acabam com a palavra fim, exceto o primeiro. E quando se acaba de ler fim, normalmente fecha-se o livro. Mas se tiverem um bocadinho de curiosidade, passam à página seguinte e tem uma coisa que diz depois do fim. E depois entre parênteses para dizer, para ser lido só no dia seguinte.
O autor quis deixar um desafio às personagens e aos leitores.
É muito simplesmente, é uma página e pouco mais, não chega a meio, uma página e pouco mais. E que é o quê? Aí é o contrário. Aí são as personagens que, uma vez que foram convidadas para ir almoçar com o autor, resolveram começar elas a escrever um romance na sequência deste e oferecem ao autor o primeiro capítulo do romance que escreveram. E o primeiro capítulo do romance que escreveram é bem a demonstração de que é preciso que sejamos nós todos a escrever o romance que vem a seguir. Que sejamos nós todos personagens deste livro e que queiramos escrever esse romance.
Álvaro Laborinho Lúcio é mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Foi ministro da Justiça de Cavaco Silva, é autor dos livros A Justiça e os Justos, Palácio da Justiça e Educação, Arte e Cidadania. Antes de As Sombras de uma Azinheira, deu à estampa os romances O Chamador, em 2014, O Homem que Escrevia Azulejos, em 2016, e O Beco da Liberdade, em 2019. Fica por aqui a rubrica Livros para que vos quero. Voltamos daqui a 15 dias.
Um livro de Álvaro Laborinho Lúcio, um juiz que foi ministro da Justiça e que agora é escritor. Voltamos então agora para a revista de imprensa nacional. Começamos com o Público, em título principal. Há 3 queixas por dia de discriminação de pessoas com alguma deficiência. O Instituto Nacional de Reabilitação contabiliza mais queixas em 2021, 1195. As entidades visadas são tanto públicas como privadas. O acesso à saúde e aos transportes concentram parte das reclamações. Também o destaque para os incêndios. Em 40 anos, ardeu o equivalente à metade de Portugal continental. Finalmente, crise energética. Bruxelas mantém a meta de reduzir em 15% o consumo de gás, mas o esforço pedido a cada país vai ser diferente. Este é o destaque da imagem, onde se vê um trabalhador de gás. Também para o destaque para a crise climática, o regresso temporário do carvão, que não comprometerá os planos da União Europeia. Já no Diário de Notícias, destaque para a violência na noite. Lisboa e Porto exigem mais policiamento. As pessoas não estão a ver polícia na rua, alerta Carlos Moedas, que pede reforço da proteção depois de mais um homicídio na capital. Porto teve esquadra fechada no fim de semana e Rui Moreira diz não ter sido informado. O sindicato da PSP pede reflexão sobre o sucedido. Também destaque para as escolas. O Estado, que pagou 1,3 milhões de euros por ligações fantasma à internet. Já no Jornal de Notícias, o mercado negro do tabaco a crescer nas redes sociais. Grupos no Facebook vendem produtos de contrafação. Também o contrabando, que lesou o Estado em 112 milhões de euros em 2021. A GNR vai apertar a vigilância na internet para apanhar os criminosos. Também a compra de novos Canadairs, só em 2026. A compra conjunta pela União Europeia atira a chegada de aviões de combate a incêndios para daqui a 4 anos. Este é o destaque de imagem, onde se vê um Canadair a apagar os incêndios que têm deflagrado em Portugal continental. Finalmente, no jornal I, destaque para a função pública, os salários que aumentaram em média 72 euros desde 2014. A análise do economista Eugénio Rosa mostra enormes assimetrias na Europa. Na Alemanha, o aumento médio foi de 1.104 euros no mesmo período. Na Holanda, os funcionários públicos estão a ganhar mais 500 euros. Também para a falta de pessoal no Estado, é o efeito de duas décadas de restrições. Falta de polícias é o último alerta. A idade média no setor público está nos 47,9 anos. Também para o Banco Espírito Santo, o Ministério Público quer que arguídos paguem 1.000 milhões ao Estado. E, finalmente, sobre o novo aeroporto, o Partido Comunista Português apresenta hoje uma solução e defende Alcochete. Voltamos então a ti, João. Bem-vindo de volta mais uma vez. Como li ainda agora no Público, um dos destaques vai para a crise energética que a Europa atravessa. Muitos países da Europa irão sair afetados com os cortes que Bruxelas vai impor, sobretudo no consumo de gás. Se calhar Portugal não será dos países que mais irá sofrer, mas em termos de combustíveis os preços já têm vindo a subir consideravelmente. Para ti, as medidas tomadas pelo governo, que têm sido adequadas, tendo em conta que, sobretudo, estas medidas se prendem apenas à redução do imposto sobre os produtos petrolíferos?
Bem, aqui a questão essencial, evidentemente todos sabemos o porquê daquilo que está a acontecer na Europa. Ainda ontem a Gazprom, portanto a empresa russa, falava de uma diminuição de uma vez mais, portanto tem estado o canal, o gasoduto Nord Stream 1 tem estado fechado por alegadas necessidades de manutenção. Agora veio uma vez mais afirmar que ele vai voltar com 20% da sua capacidade. Portanto, sabemos perfeitamente o que é que está a acontecer do lado oriental, portanto, do lado da Rússia, e quais são os seus efeitos. E as respostas têm sido essencialmente centralizadas em Bruxelas, portanto, na Comissão Europeia, também no Conselho, mas, portanto, em conjugação com o Conselho. E a Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tinha prometido já há um mês que a Comissão Europeia iria apresentar um programa de emergência de gestão dos recursos energéticos. E ele precisamente é isso que estamos a discutir neste momento. Portanto, o que está a ser falado nessa notícia, os tais 15% de diminuição até o inverno, de forma a que a Europa crie reservas, nomeadamente do gás, para que possa depois, numa lógica de solidariedade entre os Estados-membros, possa depois se distribuir e canalizar pela Europa toda. Portugal, sabemos que esta diminuição do gás proveniente da Rússia não é um efeito que diretamente proporcione grandes problemas na gestão dos recursos a Portugal, porque o país não era dependente desse gás, está dependente de outros canais, nomeadamente do Norte da África, e, portanto, aquilo que é pedido pela Comissão Europeia é que Portugal, apesar de não estar dependente dele, poder também diminuir esse recurso ao gás. E estamos a falar, sem dúvida nenhuma, de um movimento de solidariedade transnacional entre Estados-membros, que vai ter efeitos indiretos. Portanto, apesar de não sofrermos com o efeito direto, vamos sofrer com o efeito indireto. E uma das consequências mais agravantes, portanto, ou mais que qualquer cidadão conseguirá compreender, será o efeito nos preços, portanto, no aumento generalizado dos preços, fazendo com que não só o gás, mas tudo aquilo que está inerente à utilização de recursos energéticos aumente, portanto, desde logo produtos bens de primeira necessidade, produtos que necessitem de transporte, produtos importados, tudo isso terá um aumento, tem vindo a ter um aumento generalizado nos preços. Os Estados-membros estão neste momento, de certa forma, algo limitados, de certa forma não, estão algo limitados nos recursos que têm para controlar os preços. Portanto, não é um país como Portugal não tem capacidade de controlar preços, para controlar preços energéticos, de controlar preços, nomeadamente do petróleo, como falavas, da gasolina e do gasóleo, fazendo com a única coisa que pode fazer, naturalmente, e é o que está a fazer, é diminuir a carga fiscal. A diminuição da carga fiscal, portanto, é um recurso que até ele está limitado pelas regras europeias, portanto, que tem limites, não vai ser suficiente, naturalmente, para que as pessoas não sintam nas carteiras esse aumento dos preços. Estamos a viver uma realidade, uma vez mais, olhando para a nossa geração. A nossa geração nunca viveu um fenómeno de inflação. É um fenómeno único para nós, para quem se centra agora nos 25, 26, quem está a entrar nesta nova realidade não a conhece, e além de não a conhecer, está a sofrer com uma realidade verdadeiramente singular. Portanto, não existia inflações na ordem dos 10% desde a década de 80 na Europa. Portanto, é algo de facto muito, muito singular. Se o Estado pode fazer mais, bem, eu acho que o que o Estado pode fazer, um Estado como Portugal, é o aumento dos salários. Portanto, é a única forma além da diminuição da carga fiscal que está a ser feita, é a única forma que um país como Portugal que tem para controlar ou para mitigar os efeitos da inflação, nomeadamente nas classes mais baixas, nas classes socioeconómicas mais baixas do país. É isso que devemos apontar, de forma até a convergir, como outra notícia que falavas, que leste aí, de forma até a convergir com outras realidades europeias.
Exatamente, era mesmo aí que eu ia seguir, porque no jornal ali o destaque foi para o aumento dos salários na função pública, que em média foi um aumento de 72 euros desde 2014, muito atrás de outros países da Europa, como a Alemanha, em que no mesmo período o aumento foi de 1.104 euros. Dizias que a solução passava então pelo aumento dos salários. Para ti, achas que esta discrepância de aumentos poderá servir de abra-olhos ao governo, ou também tendo em conta as diferenças salariais e nível de vida entre Portugal e estes países do centro da Europa e até da Bélgica, conheces essa realidade, achas que esta comparação perde algum significado?
Naturalmente que o custo de vida nos países comparados é muito diferente do custo de vida na generalidade do país. É importante também fazer essa distinção. Nós estamos a falar, se por exemplo pegarmos no custo de vida de uma área metropolitana de Lisboa, não vamos compreender que o custo de vida não é tão diferente assim de uma realidade como uma capital europeia. Mas claro, o custo de vida numa cidade como Coimbra, numa cidade como Aveiro, numa cidade como Leiria, são bastante diferentes, naturalmente, do que estas realidades. Mas naturalmente o governo parece-me a mim que toda a gente, desde o governo até à oposição, ou alguma oposição, consegue compreender que um dos problemas estruturais, económicos, não só económicos, mas também económico-sociais, de um país como Portugal, é um rendimento, são os rendimentos baixos, portanto, os salários baixos e bastante divergentes da realidade europeia. Ora, isto tem naturalmente muitas ramificações. Desde logo, se um país como Portugal, com salários baixos, conseguiu estar mais ou menos equilibrado em termos de população até o século XXI, portanto, onde as pessoas na sua generalidade tinham qualificações mais baixas, portanto, que não havia uma total harmonização e uma total liberdade de circulação por toda a União Europeia, naturalmente que agora temos vindo a sentir uma dificuldade em captar, em possibilitar com que a nossa geração, portanto, desde logo a mais qualificada, tenha possibilidade de ficar no país, desde logo, porque, numa lógica de mercado até, conseguem encontrar muito melhores condições em países da zona euro, em países que não têm dificuldade nenhuma em fazer a transição, portanto, em emigrar, em países que lhes dão o que nos dão outras condições socioeconómicas do que Portugal não dá. Portanto, esse é um dos primeiros efeitos, que é um ciclo vicioso. Naturalmente, quantos mais pessoas qualificadas saiam do país, mais dificuldade o país tem de evoluir, e portanto não vai conseguir avançar nesse sentido. Agora, naturalmente, apesar de haver há um consenso entre governo e oposição de que esse é um problema estrutural do país, mas continuamos, há um problema que é preciso ultrapassar aqui, e o problema é a falta de capacidade orçamental do próprio país e das empresas privadas, portanto dos investidores privados, em poder aumentar essa percentagem do produto em salários, portanto em rendimento com base nos salários. Agora, num momento em que existe inflação na ordem dos 8 a 10%, num momento em que sabemos que essa inflação não é causa, não obstante, não é resultado de políticas orçamentais do país, portanto, políticas orçamentais ou monetárias de Portugal. E, portanto, que o aumento dos salários em Portugal não vai ter um efeito direto, ou pelo menos uma correlação direta com um aumento generalizado dos preços. Sem dúvida nenhuma que é neste momento fundamental que esse aumento generalizado dos salários tem que acontecer. Portanto, esse para mim parece uma realidade económica, mas não só económica, também ela social, fundamental para que possa acontecer nos próximos anos. E quanto mais demorarmos, não só o Estado, enquanto maior empregador do país, mas também as empresas privadas, a compreender a necessidade de aumentar os salários de forma a que os seus próprios produtos, os seus próprios bens que produzem, sejam também eles geradores de maior riqueza e tenham eles, inseridos neles, também um maior valor acrescentado, possam equiparar-se e concorrer com uma Europa que, uma vez mais, não tem fronteiras, é unida, não tem políticas cambiais diferentes, não tem taxas aduaneiras às entradas ou às saídas. E, portanto, tudo isso, parece-me a mim, a base fundamental dessa mudança em Portugal está nos salários. Não é possível... Eu consigo compreender muito bem a frustração de muitos da nossa geração, por exemplo, que vive em Lisboa e que neste momento não tem capacidade de aforro. Todo o dinheiro que recebe é consumido, é gasto no mês para os seus bens de primeira necessidade, para o arrendamento de uma casa, e tudo isso é bastante frustrante para a nossa geração, como é evidente. Mas acho que tem que ser um compromisso de todo o país, para que se compreenda que sem esta geração qualificada, o país vai divergir, vai continuar a divergir da Europa.
Muito obrigado, João. Vamos ter de terminar, porque o mata-bicho está mesmo a chegar ao fim. Mas antes iremos ficar com a rubrica Olhares Escondidos, da autoria de Eurico Carnal Figueiredo, onde foi entrevistada pela primeira vez Ana Paula Rodrigues, secretária da Associação Académica de Coimbra, que começou o seu percurso na Associação há mais de 30 anos. Deixo então com a rubrica. Tenham um bom dia e sempre na companhia da RUC.
No episódio de hoje da rubrica Olhares Escondidos, continuamos a dar voz àqueles que não costumam dar a sua opinião, apesar de estarem bem atentos ao dia-a-dia na cidade de Coimbra. Neste segundo episódio, focamos-nos na Associação Académica de Coimbra. A entrevista é da Ana Paula Oliveira, de 54 anos, trabalha há 30 anos na Associação Académica de Coimbra e nunca falou para um órgão de comunicação da casa, pois apesar de já ter sido convidada, sempre recusou os convites. Ana Paula afirma que é um faz-tudo, pois tudo passa pela secretaria. Começou a trabalhar na Associação Académica em 1991, há mais de 30 anos. O primeiro cargo na associação foi como secretária de sala da Queima das Fitas. A entrevista para o lugar foi conduzida por Nuno Mota Pinto, tesoureiro da Queima das Fitas na altura. A entrevista decorreu no bar da associação, local onde Ana Paula nunca tinha estado. O dirigente na altura pediu-lhe para apresentar ao serviço no dia a seguir. Mais tarde, Fernando Gama, Duque-se na época, insistiu que Ana Paula ficasse nos quadros da Associação Académica de Coimbra.
E depois o Fernando Gama, que é hoje Duque-se de Cossorão, que era Duque-se na altura, disse que não se ia embora sem pôr no quadro da Associação. Fez uma parceria com a Direção-Geral em que a Queima me pagava o ordenado, mas eu recebia a par com os colegas na altura, com os colegas que cá estavam. E eu vim para o quadro da Associação.
A transição para a Secretaria da Associação Académica de Coimbra deu-se no mandato de Zita Henriques. O episódio foi caricato, mas resultou na manutenção de Ana Paula na Associação Académica mais antiga do país.
Da Zita Henriques. Ela foi-me buscar à sala um dia por discussões que houve entre a Direção-Geral e a Queima. Foi-me buscar para eu subir, eu disse que ia avisar o presidente da Queima. Ela disse que não tinha nada que avisar porque eu era funcionária da associação, não era funcionária da Queima. E então nesse dia levou-me para cima e foi até hoje.
A secretária, que começou por trabalhar com a máquina de escrever, afirma que as direções gerais, ao contrário do que é dito, mantêm-se semelhantes ao longo dos anos. Afirma que o fenómeno é causado pelos dirigentes terem a mesma idade e, consequentemente, atitudes parecidas. Adianta ainda que a grande maioria das pessoas que passam pela associação académica vieram por bem.
Enquanto pessoas e seres humanos, e a maneira de lidar, a maneira de estar, são iguais, porque a idade é igual. Há sempre do bom, do menos bom e do mau. Graças a Deus, o mal não... pouco tem passado por aqui.
Ana Paula não se cansa de lidar com jovens todos os dias. Admite mesmo que tanta interação com jovens adultos ajudou na educação dos filhos.
Nunca me farto da Associação Académica de Coimbra, nunca me farto dos estudantes, nunca me farto das secções, nunca me farto dos núcleos.
Recorda com muito carinho os momentos que passou no edifício da associação. Reitera, vezes sem conta, que aprendeu e aprende todos os dias. O método de trabalho muda todos os anos com a vinda de novos dirigentes na casa. Os membros da direção-geral, segundo Ana Paula, mantêm-se iguais a si mesmos ao longo dos 30 anos de trabalho. No entanto, recorda uma altura do passado com tristeza, quando foi aprovado o processo de Bolonha.
Depende dos anos a que a gente está a comparar, porque se a gente estiver a comparar antes de Bolonha, é pá, tu tinhas muito mais gente a passar nestes corredores, porque Bolonha veio dar cabo de estudo, a meu ver, a minha opinião.
É perentória dizer que a ideia de estudar em Coimbra sem interagir com as oportunidades extracurriculares é totalmente descabida. Adianta mesmo que quem o faz está a tirar lugar a outro que podia ter aproveitado mais as ofertas que a cidade dos estudantes tem para oferecer.
Mas é tipo um corre-corre, eu continuo a dizer, e acho que quem vem estudar para Coimbra, se não fizer parte de um órgão da casa, seja ele qual for, não vale a pena vir para Coimbra. Porque a nível cultural, a nível desportivo, nós temos tanto a oferecer que acho que é um desperdício as pessoas virem para Coimbra só para tirar uma licenciatura.
Para além do respeito geral que os estudantes têm pelos funcionários da casa, Ana Paula, há uma coisa que também não se esquece. Nunca teve um salário em atraso. das pessoas com mais informação privilegiada na Associação Académica de Coimbra. A secretária sabe bem as dificuldades financeiras que a associação por vezes passa. Agradece por isso nunca ter sido prejudicada monetariamente por isso.
Mas ao longo destes anos que eu aqui estou, nunca houve um atraso de um vencimento de um trabalhador, nunca houve um atraso de um subsídio. E por que será? Porque se calhar eles pagam ao funcionário e deixam outras coisas para trás. E eu só tenho que agradecer. Porque se lembrarem de pagar uma fatura que está em atraso, qualquer coisa que está em atraso, que às vezes as pessoas criticam porque está em atraso, nós já temos o nosso ordenado.
Ao virar à esquerda, após subir as escadas do edifício da Associação Académica de Coimbra, encontra-se a Direção-Geral, juntamente com a Secretaria da Associação. Nesse espaço, Ana Paula diz ter guardado amigos para a vida, que ainda hoje, por vezes, se encontram por Portugal.
Ficaram aqui amigos para a vida. Aliás, casamentos e batizados, ainda bem que veio o Covid. Porque não é fácil. Não é fácil, porque quando dizes que há um que sim, tens de dizer a todos que sim. Mas sim, ficam amigos para a vida e cada vez que a gente vai dar uma...